UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Olá, bom dia, eu estou de volta com Conexões. Cultura, Ciência e Cidadania nas ondas da UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento. Eu sou Bruno Pinheiro e vou com você até o meio-dia. Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, o CDTN. Você já ouviu falar? Sabe o que ele faz? Agora você tem uma ótima oportunidade para conhecer a instituição. Hoje, que é dia 25 de agosto, é uma quarta-feira, e amanhã também vai ser realizado pelo Centro a 10ª edição do CDTN, Portas Abertas. E para falar mais sobre o evento, eu vou conversar agora com o diretor do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, o CDTN, o doutor Sérgio Almeida Cunha Filgueira. Bom dia, Sérgio Almeida, tudo bem com o senhor?
Bom dia, Bruno, Sérgio falando.
É um prazer receber o senhor aqui no Conexões.
Ah, muito obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso evento.
A gente é que agradece. Agora, explica para os nossos ouvintes, conta um pouquinho, o que é o CDTN, hein?
O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear é um centro de pesquisas pertencente à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é um órgão do governo federal, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E é um centro multidisciplinar, que lida com foco nas radiações e no material nuclear, nas aplicações do material nuclear e da tecnologia nuclear, mas trabalha com um grande espectro de atividades. Então, desenvolvimento de novos materiais, aplicações das radiações na área médica e biologia, né, a radioproteção, desenvolvimento de reatores, ou seja, é um grande espectro de atividades. Ele está localizado dentro do campus da UFMG já há 58 anos. Esse centro foi fundado em 1958 e 1952 pelo professor Francisco Magalhães Gomes, né, e estamos aqui trabalhando desde então. Hoje não pertence mais à universidade.
Ah, tá. Então hoje o CDTN não pertence mais ao UFMG.
Não.
Ah. E o CDTN, ele faz o quê? Ele só estuda, ele produz alguma coisa?
Olha, só estudar já é muita coisa.
Ah, não,
mas
claro.
Nós fazemos
claro.
Muito mais do que isso.
Ah, é?
Né? Um centro de pesquisa, ele tem três funções básicas. A pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, né? A prestação de serviços tecnológicos especializados, né? E a formação especializada. Então, nós temos um curso de pós-graduação, né, nível mestrado e doutorado, nós temos um grande programa de formação de iniciação científica, a área de prestação de serviço, nós trabalhamos com um grande espectro de atividades, por exemplo, na área médica, hospitais, dentistas, são todos clientes, né, e parceiros nossos, seja no desenvolvimento de novos produtos e novos processos para uso na área médica, seja como clientes dos nossos serviços tecnológicos, por exemplo, medição, monitoração das radiações de trabalhadores. Mas trabalhamos também na área mineral, desenvolvendo processos para a indústria mineral, que é tão característica de Minas Gerais, na área siderúrgica. Trabalhamos também na área nuclear, no projeto, por exemplo, do novo reator multipropósito brasileiro, que vai ser implantado em São Paulo. Temos uma grande atividade, parceria com o governo do estado na área ambiental, um espectro bastante amplo.
E qual a importância de se pesquisar a tecnologia nuclear atualmente?
Bom, a tecnologia nuclear, como toda tecnologia, ela não é estática, ela avança, né? Eu dividiria, para efeito, vamos dizer, didático, a energia nuclear em duas grandes áreas. A área do reator, ou dos reatores, e tudo que você precisa para fazer o reator funcionar, que a gente chama de ciclo do combustível, então a mineração do urânio, o beneficiamento do urânio, a concentração, a produção do elemento combustível, o reator propriamente dito, Essa é uma grande área. A outra grande área é a aplicação, as aplicações das radiações, a produção de material radioativo para medicamentos de medicina nuclear, a esterilização e conservação de alimentos, a esterilização de material médico. E essa tecnologia, ela vem crescendo. Por exemplo, na área de reatores, hoje se fala em reatores intrinsecamente seguros, ou reatores avançados. É importante que o Brasil acompanhe o que o mundo está fazendo nessa área, porque senão, daqui a pouco, a gente, quando for instalar um novo reator, nós vamos ter que comprar novamente um reator.
Ah.
Né? Então, você tem que estar acompanhando passo a passo o que o mundo está fazendo para que você possa ser um competidor nessa área, senão nós vamos ser sempre clientes e está sempre subordinado ao desenvolvimento tecnológico feito fora.
É para que a gente seja produtor de tecnologia também, né?
Isso é fundamental. Né? A única forma de o país crescer e se colocar no mundo como um jogador importante no desenvolvimento econômico, e aí eu não estou falando só de tecnologia nuclear, é ele ter conhecimento próprio, capacidade própria. Né?
É.
E é isso que nós queremos para a área nuclear, que o Brasil seja respeitado no mundo como um desenvolvedor de tecnologia e uma pessoa que domina o conhecimento.
Mas a bomba atômica a gente não precisa produzir não, né?
De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Inclusive, o país, talvez, se não for o único, um dos poucos países do mundo que a sua Constituição proíbe o uso, o transporte, armazenamento de fabricação, estudo, etc., de bomba atômica. Então, o Brasil está fora disso e o Brasil é signatário de todos os tratados internacionais de antiproliferação de armamento atômico. E, inclusive, tem uma experiência riquíssima, que é um exemplo para o mundo todo, que é a experiência nossa de parceria com a Argentina.
Ah, é?
Que foi criada no governo Sarney, lá no final, depois do governo militar, né, uma agência internacional, num acordo tripartite, né, que participa o Brasil, a Argentina e a Agência Internacional de Energia Atômica, né, fundaram a ABAC, que é a Associação Brasil-Argentina de Contabilidade Material Nuclear. E o que, que nós fazemos? Nós fiscalizamos uns aos outros.
Ah.
Então os brasileiros fiscalizam os argentinos e os argentinos nos fiscalizam. Só que a gente fiscaliza um ao outro com a parceria da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, esse exemplo permitiu ao Brasil e à Argentina, no Cone Sul da América do Sul, acabar com aquela história de que aquela concorrência que existia, ó, vamos ver quem vai desenvolver primeiro a bomba atômica.
Ah.
Então, nós garantimos que eles não querem e eles garantem que nós também não queremos, não entramos nessa balela.
Então,
e gastamos
tá.
O nosso esforço para crescer juntos em outro sentido. Esse é um exemplo que poderia servir para o mundo inteiro. Você pega no Oriente Médio, por exemplo, aquela disputa que existe entre os países ali de um lado e de outro, cada um achando que o outro vai fazer a bomba atômica, se eles dessem as mãos, usassem essa ideia brasileira e argentina, seria muito mais produtivo, você não acha?
É, agora você está ouvindo Conexões aqui na UFMG Educativa. Eu, Bruno Pinheiro, estou conversando hoje com Sérgio Almeida Cunha Filgueira. Ele é diretor do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, o CDTN. Agora, a tecnologia nuclear é usada muito no Brasil?
É assim, o Brasil, ele tem, em termos de conhecimento, ele hoje acompanha o que o mundo faz. Né? Na área de reatores, nós usamos, para produzir energia elétrica, né, nós temos as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, que já estão em operação, Angra 1 há 27 anos e Angra 2 há 10 anos, e estamos construindo a terceira usina nuclear de Angra 3, que deve estar pronta em 2015, 2016, se não me engano. Né? Mas, para que esse reator funcione, você precisa de dominar o que a gente chama de ciclo do combustível. Isso o Brasil faz todo o ciclo. Ou seja, nós temos urânio, temos a capacidade de tirá-lo da terra, concentrá-lo, né, transformá-lo em gás, usar esse gás para enriquecer, aí vem a polêmica do enriquecimento. Né, o Brasil tem o conhecimento, domina o conhecimento, está entre os mais avançados do mundo em termos de conhecimento, mas ainda tem uma unidade ainda pequena para suas necessidades.
Agora, e, então... Ah, sim.
Então, todo esse ciclo o Brasil domina. E, completando a resposta, do outro lado, que é as aplicações, o Brasil hoje faz o que se faz no mundo inteiro em termos de aplicações das radiações, por exemplo, na área médica. Aqui no nosso centro mesmo, nós inauguramos, a questão de um ano, uma unidade de produção de radiofármaco. O radiofármaco é um medicamento radioativo. É um medicamento marcado com isótopo radioativo para uso em medicina nuclear. Isso permitiu que fosse oferecido, fosse disponibilizado à comunidade de Belo Horizonte, região metropolitana e de Minas Gerais, né, as técnicas mais avançadas de diagnóstico médico por imagem com medicina nuclear, chamada tomografia de emissão de pósitrons. Né. Então, esse espectro é muito grande e o Brasil está muito bem nessa área.
Tá bom. Para finalizar, 30 segundos, que nosso tempo está estourando. Fala tá. Para gente o que, que vai ter no evento.
O evento é realmente portas abertas. Todos os nossos 60 laboratórios estão abertos. Quem quiser pode visitar. Os nossos pesquisadores técnicos estão à disposição para explicar o que, que a gente faz. Nosso objetivo é explicar o que a gente faz e, ao mesmo tempo, receber estudantes e ajudar a despertar novos talentos, novos interesses pelo desenvolvimento da ciência no Brasil.
Então tá bom. Muito obrigado pela entrevista.
Ô Bruno, um abraço. Então, muito obrigado.
Um abraço. Eu conversei agora com Sérgio Almeida Cunha Filgueira. Ele é diretor do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, o CDTN. O evento, que é o CDTN Portas Abertas, que vai mostrar o que, que o CDTN faz, acontece hoje e amanhã, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Para mais informações, acesse www.cdtn.br, www.cdtn.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.